Viva malta, o meu nome é Ruben Branco, eu sou stand-up comedian e isto sou eu em podcast. Eu quero só dizer que eu estou a começar este episódio um bocadinho irritado, porque eu para montar este estaminé todo, que necessita de luz, de câmara, de gravador, de áudio e etc, eu necessito de uma extensão onde ligar esta merda toda. Eu ontem estive a gravar na minha sala um videozito de um giveaway que eu, se calhar já anunciei, não sei, de um giveaway de um convite duplo para a Comic Con, para a malta vir comigo à Comic Con. Então tive de montar tudo na sala, para ser giro, para ter o logo da Comic Con lá atrás, e depois o logo da Comic Con desapareceu, ficou uma imagem daquelas, pá, daquelas paisagens de merda, e chateei-me, montei isso, gravei, muito mais tempo a montar as merdas e a desmontar as merdas do que a gravar o vídeo em si, mas pronto, está tudo bem, faz parte do processo. Arrumei tudo no escritório. Hoje, não sei da puta da extensão. Puto, já revirei esta merda toda, mano. Há bocado a Miquel ligou-me e disse, olha lá, por acaso não viste a minha extensão? E há sempre aquela resposta do outro lado, por que caralho é que eu haveria de saber da tua extensão? Por acaso não foi assim? Muito querida, ela disse, não pá, não vi. Eu, pois, estava na sala e ela, ah. Eu, mas estava-se para o escritório e ela, ah. E depois perguntou-me, já viste na sala? Já. E no escritório? Já. E ela, ah, então não sei. Eu, pois, nem eu. Senão não estávamos a ter esta conversa de merda. Ou seja, desapareceu. A minha casa tem 5 gatos e eu acho que um deles rouba produtos eletrónicos. Bom, fiquei com menos uma extensão na puta da minha vida. Estou muito chateado com isso. Uma coisa que eu também esqueci-me de dizer. Semana passada, ou há semana e tal atrás, fui a Paris. E eu disse, foi muito engraçado, contei muitas coisas. O que é que eu não contei? Talvez um pouco por vergonha. Que eu trouxe todos os chocolates que haviam em todos os camarins. É verdade, no final do Pisa em Pé, eu e Pedro Rosas, que vocês vão ouvir, é verdade, neste podcast vocês vão ouvir a minha conversa com Pedro Rosas, eu e Pedro Rosas andámos nos camarins, deixa-me só meter o cabo aqui, andámos nos camarins, um a um, olha, Fernando Rocha, comeu os chocolates? Não, porque ele fez aquela capa de revista, dá cá os chocolates. João Seava, comeu os chocolates? Não, porque ele agora também não sei, dá cá os chocolates. Gilmário Vemba, comeu os chocolates? Não, também não. Então dá cá os chocolates. João Dantas, comeu os chocolates? Ah, não, porque... Então dá cá os chocolates. Ou seja, eles foram deixando chocolates e roubámos todos. Pá, chegámos ao quarto do hotel e eu tinha uma espécie de mesa de catering para ir com 30 chocolates. Desnecessariamente. É uma quantidade... Imagina, não é um carregamento, não é uma tonelada de chocolates, mas é um número de chocolates que tu dizes, um homem adulto não justifica ter tantos chocolates na sua posse. Eu tinha, pá, e eram miniaturas, que torna tudo ainda mais ridículo. Porque quando são chocolates a sério, pá, compraste uma, foste à Macro, foste àquelas grandes distribuidoras que vende para restaurantes e para cafés, não sei, pá, e compraste lá porque é mais barato. Não. Roubei de uma festa de crianças, porque são aquelas miniaturazinhas de merda. Então andámos a roubar de cavaz em cavaz. As bananas e as uvas, e as tâmaras, muitas tâmaras, deixámos lá. Mas os chocolates trouxemos tudo. Porquê é que eu vos estou a contar isto? Porque eu não sei se é de me sentir bem ou mal com isso. Ou se não é de sentir nada, pode não sentir nada, mas eu acho que é, acho bonito, quase fofo, a ideia de, ai, o Ruben é um artista, ai o Ruben está, olha para ela em Paris, olha para ela a atuar em grandes salas, olha para ela aí com algum sucesso relativo, mas pronto, se bem que o sucesso é sempre uma merda meio abstrata, olha para ele a ter resultados no seu trabalho, olha para ele a continuar a roubar merda de chocolates que eu podia comprar. Aqueles chocolates todos, agora vou fazer, calma, não é 20 euros em chocolates sequer, muito menos. É aqueles pacotes, compras um pacote de não sei quantas miniaturas de chocolates, que é uma ideia baratíssima, mas eu andei a dar-me ao trabalho a roubar essa merda, porque eu fico tipo, não, tu podes ir do bairro, mas o bairro não sai de ti, e então andei a roubar os chocolates. Agora, será que eu devo ter vergonha? Ruben, já não tens idade. Nem nada justifica tu andares a roubar os chocolates. Não é tipo, estás com fome e roubaste uma sandes. Não, roubaste chocolate. Estás gordo e roubaste chocolate. Ou seja, isso não justifica. Por outro lado é, olha para ele, que humilde. Isto pode ser considerado humildade. Ele não precisa, mas mesmo assim, como não se esquece de onde vem, continua a roubar os chocolates. Não sei. Este foi, possivelmente, o começo do podcast mais doce que vocês já ouviram. Viram o que eu fiz aqui? Pronto. Coisas boas também a referir. Tivemos os Oscars. Eu não vi os Oscars, porque é muita hora de Oscars, é muita hora de malta com roupas e andaram à ponta e pá, quem é que vai ganhar o Oscar da melhor fotografia? Ninguém quer saber. Eu tenho esta opinião, porque é que eu não vejo mais os Oscars? Porque eu não quero saber. Não é, atenção, não é o da fotografia, o dos efeitos. Não, não, eu não quero saber de quem ganhou os Oscars. Sabem quem é que eu acho que faz todo o sentido preocupar-se com a cena dos Oscars? A malta da área. Pá, os atores, realizadores, as equipas de produção, essa malta. Ou um ou outro apaixonado. Um ou outro apaixonado também faça assim, que saiba quem são os gajos todos. Eu conheço malta assim que sabe quem é que é o diretor de fotografia do filme do caralho. Essa malta eu entendo. Agora, João, estás na tua vida normal. Tu e a Catarina. Estão os dois, na vida normal. E do nada, e agora vamos ver Oscars. Eu nunca vos vi a dizer nada sobre cinema. A última merda que o João se pronunciou sobre cinema foi quando postou uma foto meio merda no Instagram, nos stories, ao bilhete do último Velocidade Furiosa. E do nada, chega à altura dos Oscars, ei, malta, pá, o Oppenheimer realmente... Foda-se, meu. Pá, vê só o filme. Vê só o filme, os Oscars, eu acho que ainda tem algum valor, por toda a festa que há à volta, e porque há a ideia, certa ou errada, não sei, de que, opa, a malta que escolhe aquela merda, a malta que decide, é com base em critérios técnicos. Tipo, olha, à partida, se um gajo ganhou o Oscar de melhor filme, é porque, para os técnicos, para a malta que sabe, este foi o filme mais bem conseguido. Ok, tranquilo. Mas isso, para mim, é na peida. Eu estou-me a cagar se o filme está bem conseguido ou mal conseguido. Há filmes que eu vejo o filme e gosto do filme ou não gosto do filme. Eu posso dizer que não gosto do filme porque o filme está mal conseguido. Isso é uma coisa. Ou seja, eu usar questões técnicas que me fazem alguma confusão. Aliás, todos os meus vídeos do Fruta Podre foi isso. É. Eu não estou a embirrar com a puta da série. Pá, porque tem aqui falhas de guião que para mim estavam a fazer uma espécie de caraças. Mas tirando isso, se for só numa de ver ou não ver, opá, eu vejo merdas, porra, aquilo não interessa a ninguém, merdas que eu vejo. Eu já vi séries e filmes que eu sei, isto é mau, isto é fraco. Epá, mas eu gosto. Eu gosto, olha, por exemplo, eu agora meti na cabeça que quer ver, eu não sei, não estou a dizer que é má, mas há uma série que é o Jack Reacher, que é um gajo muito grande, é tipo um agente secreto, acho eu. Não, não tipo James Bond, um bocadinho mais corporal, vá. Um gajo muito grande e é uma cena de ação. E eu estou a pensar que vou começar a ver essa merda. Porquê que eu ainda não comecei? Porque não deu. Agora comecei a ver o Marvelous Miss Maisels. Eu vou tentar dizer isto bem. The Marvelous Miss Maisels. Marvelous Miss Maisels, que é uma série sobre stand-up. Já muita gente me tinha falado e eu rejeitei. Nos últimos tempos o Lacerda, Nuno Lacerda, meu colega, falou-me dessa série em 3 ou 4 dias separados e eu fiquei, ok, vou dar uma chance. E a série é fixe. Tem graça, a série tem graça. Ok? Se gostarem da cena do stand-up é fixe, sim, mas a série tem piada. Há momentos em que tu estás a olhar e tu riste genuinamente com aquilo, que a mulher tem boas piadas lá no meio e isso é que importa. Mas voltando um pouco atrás, eu vejo séries. Ah, porque é que eu quero ver o Jack Reacher? Porque eu acho que é desligar um bocado a cabeça, tipo, é gajos grandes à porrada. Eu gosto. Por exemplo, eu vi uma série que era o Titans, que é sobre, mas também aí é diferente, porque é no universo de super-heróis, o que é no universo da DC, acho que ela agora está disponível na HBO Max e na Netflix também. Eu olho para aquilo e digo, isto tem aqui merdas fracas, efeitos visuais e não sei o quê. Epá, mas eu gosto desta merda. Mesmo que alguém me venha dizer, Ruben, isso é das piores merdas que tu... Epá, e o quê, meu? Eu não vejo uma merda. Pode-me chamar a atenção. Olha, está toda a gente a dizer que isto é bom, deixa-me ver. Epá, é impossível estar toda a gente errada. Agora, tu, um filme ganhar um Oscar, ah pá, tens de ver, olha, que ganhou um Oscar, não quer dizer nada. Para mim, não quer dizer nada. Ou seja, a visão de quem sabe, muitas vezes, não coincide com a visão de quem... E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não podem vir dizer, ah, mas tu não percebes nada. Imagina que, sei lá, na música, eu não percebo nada de música, nada. Tenho zero ritmo, zero. É um pena enorme que eu tenho. E eu digo assim, olha, não, por acaso não gosto. É pá, mas isso é porque tu não percebes nada de música. Mas eu não estou a dizer que é mau, estou a dizer que eu não gosto. E se eu disser que é mau para mim. Ou seja, vi estas celebrações de atribuir prémios e não sei o que, e a malta do nada estar super indignada ou super empenhada em que um ganha ou que o outro ganha, eu fico só tipo, oh, mano, mas tu percebes sequer o que é que dita tu ganhares este prémio ou não? Epá, é mais ou menos, não sei o que, pronto, então caga, tá? Caga só. Podes ver, atenção, quem quiser ver, veja. Quem quiser ver, que veja. Mas acho esquisito, é o mesmo, é pá, porque é muita gente a olhar para uma merda, quando eu diria que, sei lá, das 100 pessoas, vamos colocar sempre assim um número redondo, das 100 pessoas que veem os Oscars, é pá, 90 e 8 não trabalham em nada relacionado com aquilo. E estão só tipo, ah, eu acho mal, então mas quem é que devia ter ganho? Ah, aquele filme que eu gostei mais. Então, mas esse filme é uma grande merda, na minha opinião. Ai, mas eu a atribuí aos caras é que sou bom. E então esta merda de ver malta que, pá, não te entendo como um gajo ou uma gaja com um gosto especial em cinemas, em filmes e etc. Em cinemas, que atrasado mental. Em cinema ou em filmes. E do nada, no dia dos Oscars, já caralho, tenho aqui um Scorsese dentro de mim que está a sair pelo umbigo, que nem o filme do Alien, o Oitavo Passageiro, quando o bicho sai, o xenomorfo sai pela barriga. E vocês agora, ai, que cena é essa? Pois caralho, isto é um clássico do cinema. Foda-se. E estás tu a dizer, ah, eu vi os Oscars porque a Emma Stone tinha um vestido, pá, tinha um vestido da pizza. Porra, tá? Foda-se. Mais os Oscars e mais vocês todos que vão ver os Oscars e que eu não percebo porque é que passam tanto tempo a ver. Há um dia por ano, hoje estou preocupado com o cinema. Para o resto, só merda. Vejo filmes na SIC, vejo O Senhor dos Anéis a dar pela 24ª vez na SIC e se for preciso, ainda aparece lá, estreia. Foda-se. Agora também exagerei um bocado na cena do Senhor dos Anéis, mas pronto. Três momentos que eu gostei nos Oscars. Porque eu não vi, era isto que eu queria dizer. Estou com muitos parentes hoje. Eu não vi os Oscars, mas vi três momentos que eu gostei muito. Primeiro foi o momento do Arnold Schwarzenegger com o Danny DeVito em palco. Porque eles fizeram em filmes diferentes vilões do Batman. O Arnold Schwarzenegger tinha feito Mr. Freeze no Batman e Robin. E o Danny DeVito tinha feito Penguin no Batman Returns, se não me engano. Filmes dos anos 90. E eles estavam em palco. Tipo, ah, estamos aqui para apresentar o prémio de melhores efeitos visuais. E estavam aí, o Batman é uma grande merda, não sei o quê. E apontam para o Michael Keaton, que era o gajo que fez de Batman. Nessa época, era o Batman dessa época, então foi o Batman dos dois filmes, e então foi giro aquela cena de olha, tão velhos como o caralho, mas foi giro, gostei desse momento. Para mim, lá está, que sou fã do Batman, achei graça, segue. Um outro momento que eu gostei muito foi a interpretação do Ryan Gosling, acho que é assim, sou muito mau. Ryan Gosling com o I'm Just Ken, do filme da Barbie. Eu gostei muito do filme, achei que foi muito simpático. Não é, foda-se, vai mudar a história. Epá, é fixe, vejam o filme é giro. Visualmente é bem divertido o filme. E gosto muito da música e gostei muito de ver a interpretação ao vivo. E o meu momento favorito dos Oscars foi a vitória de ator secundário para Robert Downey Jr., porque eu gosto dele. Tipo, eu nem vi o Oppenheimer, atenção. Eu ganho um Oscar para um filme que eu não vi e estou contente. Porque eu gosto do gajo. O gajo tem um carinho especial para ele porque durante mais de 10 anos da minha vida acompanhei o gajo na MCU. Ou seja, de 2008 a 2018, sensivelmente. Pá, foram 10 anos, foram filmes que mexeram comigo emocionalmente. Foram muitos anos emocionalmente investido naquela merda. Então, aquilo mexeu comigo como mexeu, por exemplo, o falecimento da Akira Toriyama, que foi o criador do Dragon Ball. Epá, não me ia choraste? Não, mas foi tipo, olha que pena, pá. Porque é um gajo que está intrinsecamente ligado a uma merda que possivelmente ditou parte da pessoa que eu sou. Eu passei a minha infância toda a ver Dragon Ball, alguma merda deve ter ficado, não sei como é que isso funciona, porque não sou psicólogo. Se houver algum psicólogo que me diga se eu sou como sou por causa do Sengoku e do Vegeta ou não. Mas, ou seja, isto mexeu comigo nesta forma muito leve, então esses foram os meus três momentos favoritos nos Oscars. Foi muito simpático. A semana passada foi marcada com muita coisa. Aconteceu muita coisa. Aconteceu também... tivemos as eleições. Eu não me pronunciei sobre as eleições. Acho que o direito ao voto foi uma conquista e deve ser utilizado como a malta bem quiser. Se há malta que é tola e decide, pá, que se foda, não vou votar. Eu, por exemplo, não votei. E vou explicar o porquê. Eu estou neste momento a viver fora de Lisboa, estou vivendo a Póvoa, 300 e tal quilómetros de distância, então eu teria de ir a Lisboa dia 10 para votar. Ai, Rubem, podias ter pedido o voto antecipado? Pois podia. Que era quando? Dia 3. Onde é que eu estava dia 3? Paris. Ou seja, ou eu não ia a Paris para poder votar aqui, ou eu ia a Paris e no domingo tinha feito quase 700 quilómetros no mesmo dia para ir votar. Pá, desculpem, não fiz, admito, minha culpa, toalha para o chão, sou parte do problema, iada, 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 vamos embora. Mas acho que a malta votou, acho que o número de abstenção até caiu um pouco, acho, Não tenho seguido, mas acho que é bom. Mais pessoas a votar. Claro que depois fica aquela cena do pois, pá, mas já viste em quem é que votaram? Eu entendo. Mas escutem. Eu não vou falar de política porque eu não... Já, este não é o espaço para isso, tá? Este não é o espaço para isso. Quero só dizer que eu gosto muito dos filmes da Disney, tá? Eu gosto muito dos filmes da Disney. Gosto muito do Rei Leão, o primeiro, de 94. Acho um filme incrível. Para quem nunca viu, é a história do Mufasa, que é o Rei Leão, e tem um irmão que é o Scar. E tem um filho que é o Simba. E o Scar não é rei. O Scar quer ser rei, então o Scar arranja um esquema para matar o Mufasa e depois manda o Simba fugir, tipo, vai-te embora. E o Simba foge e depois volta, passado uns anos, porque o Scar é rei, mas fodeu aquilo tudo. E o Scar é um dos meus vilões favoritos. Há uma música que eu adoro, que é o Preparados. Pá, vão ver, Rei Leão, Preparados, PT, que é a altura em que o Scar, o irmão do Mufasa, fala com as hienas e diz, pá, vamos matar o Mufasa e eu vou ser rei, o caraças. E as hienas dizem, pá, sim senhora, vamos embora, blá. E depois a imagem no final do filme, quando o Simba volta e o reino está todo na merda, as hienas estão contentes e o Scar está contente, ou seja, aquilo está tudo na merda, mas para estas hienas mesquinhas está bom. A ideia de estar mal para os outros, mas para nós está bom, é impecável. E eu queria só dizer que esta história que eu acabei de contar, embora seja a história do filme, não é sobre o Rei Leão. Deixem ficar este silêncio para a malta agora ficar. Foda-se! Queres ver que ele está... Não sei porque eu vou seguir. O que é que houve também? O Dia da Mulher. E pá, muita gente chata com o Dia da Mulher. Muita gente chata com o Dia da Mulher. Eu não sei se vocês repararam que há muita gente chata no Dia da Mulher, por uma razão. Imaginem, toda a gente é chata naquele dia. Há uma empresa qualquer, vamos pegar na empresa Rubem Branco Construções. Imaginem que eu agora criei uma empresa. Rubem Branco Construções e a empresa não se pronuncia do Dia da Mulher. Há um post, não há nada, e a malta cai-lhe em cima. Ah, a empresa não quer saber. A empresa ignora as lutas das mulheres e papapapapá. Mas depois imagina no ano a seguir, e vamos na cabeça porque não fizemos nada. Então este ano a Rubem Branco Construções vai dizer, porra, pá, se temos mulheres a trabalhar e mulheres em todo o lado e a malta cai em cima a dizer, ah, se estás a fazer estas celebrações todas é porque para ti há mesmo diferenças entre os homens e as mulheres. Ou seja, no fundo o que eu quero dizer é que a malta embirra sempre. Ou seja, imagina que vocês querem dar um presente às mulheres na empresa, porque é Dia da Mulher, vamos dar um presente às mulheres, e dás uma cena qualquer de maquilhagem, ah, machista de merda, porque estás a meter as mulheres todas como se gostassem de maquilhagem, estás a ridicularizá-las a isso. Pá, mas por outro lado, olha, deu um porta-chaves, foda-se um porta-chaves, que aí deu só para dizer que deu, tá? Isso é ainda pior do que dar flores. Eu sinceramente eu não sei, a malta chateia-se. Contudo, eu vi malta a atacar marcas que não se pronunciaram, a atacar marcas que se pronunciaram, marcas que não deram nada, marcas que deram merdas. A malta chateou-se muito no Dia da Mulher. E isso fez-me alguma espécie, o facto da malta estar-se a chatear com tudo. Só que eu vi outra merda, muita malta chateada também. E foda-se. Pá, façam-me um favor. Se vocês se chatearem, pousem o telemóvel. Olha, estou chateado. Ai, que eu quero dizer mal de alguém. Sai. Pousas o telemóvel, dás um abraço a uma pessoa de quem tu gostas, ouves uma música de quem tu gostas e comes um bocado de açúcar. Pá, um doce qualquer. E a vida vai ser menos amarga para ti. Isto é o meu conselho. Faz isso, e porque eu acho que a maioria das pessoas que são chatas não tiram tempo para merdas que gostem. Andam na correria do trânsito, do trabalho, dos objetivos, das contas, de não perder a casa, blá, e esquecem-se de foda-se, espera. Deixa-me ser feliz. Deixa-me ganhar aqui um bocadinho de energia vital através de uma merda que eu gosto. Pá, brincar com o teu filho, brincar com o teu... Faz isso. Faz uma merda que tu gostes, porque isso vai-te ajudar a acalmar. E eu vi, malta, a chatear-se com uma merda, porque eu vi um TikTok de uma educadora de infância que se chama Bolinha de Sabão, acho eu. E eu, atenção, a malta sabe, para quem não sabe, eu reforço, eu não tenho filhos ainda, não sei se algum dia vou ter, mas vi, era uma educadora de infância a cantar com os putos lá do infantário, a cantar uma música sobre os pais. Não sei o que, o meu pai é fixe, o meu pai é baril, o meu pai é não sei o quê. O meu pai é música para o pai. É isto, uma música para os pais. Não é para os pais e mães, é para os pais. Epá, e havia imensa malta chateada. Porque há crianças que não têm pais. E ela, a senhora deste TikTok, deu só trabalho de responder alguns comentários a dizer não, mas por acaso, nesta turma todos têm. Pois, mas já pensou... Se um deles perde o pai? Sim, mas esta música não é inclusiva. Foda-se. Foda-se, meu. Quem são as pessoas que notoriamente ouvem vozes de crianças, pá, que pareciam contentes, a cantar, e tu dizes, acho muito mal, e foda-se, eu acho muito mal isto. Foda-se, meu. Há uma coisa. As pessoas odeiam a palavra normal. Mas o normal está dentro, o que é normal, é que está dentro da norma. E se tu pegas numa turma onde há 20 pessoas e 19 têm os pais e as mães, pegas numa 1000 alunos e há 994 que têm os pais e as mães, juntos, separados, do mesmo género, sem ser, têm pais e têm dois vetores que ficam sobre os nomes de pai e mãe. Foda-se, eu não digo se foram os outros seis. Eu digo, mano, o normal é isto. Ah, normal, estás a dizer que os outros... Não, estou a dizer que estes estão dentro da norma, porra. Deixa as crianças serem felizes. Eu também quero acreditar que, olha, tu não tens pai... Pronto, ok, mas e então como é que és fazer? Porque até há aquela conversa, ou pelo menos havia antes, eu sou pai e mãe. Pronto, então canta a música do pai para a tua mãe. A tua mãe é teu pai também, porra. Agora, a malta embirrar, porque é fácil embirrar. É muito fácil embirrar. Porque eu posso pegar em qualquer música infantil e tornar aquilo uma questão de isto não é inclusivo, meu. Imaginem, pegas no A Caminho de Viseu. Indo eu, A Caminho de Viseu. A malta pode dizer, ai, e os putos que são de Viseu? Vão sentir que a terra deles é só um ponto turístico? E a malta que não é de Viseu, mas não tem dinheiro de ir a Viseu? Ah, indo eu, mas eles não vão. Então e as pessoas que estão numa cadeira de rodas? Indo, vai indo, mas vai indo de cadeira. Não vai andando para Viseu. Aí até é inclusivo, agora enganei-me. Já viste? Também estou a pensar conforme vou falando. E às vezes isto acontece. Realmente o indo eu, já é um bocadinho. Podia ser andando eu para Viseu, mas não. É indo eu. Agora imagina as pessoas que dizem assim, indo eu, a caminho de Viseu, encontrei o meu amor. Ai, mas eu estou solteiro. Ai, eu não me sinto revisto nesta merda. Foda-se. Dá para embirrar com muita merda. Joana come a papa. Come a papa, Joana, come a papa. E se houver uma Joana que tem restrições alimentares e não pode comer a papa? Já pensaram nisso? Há pessoas que são alérgicas ao glúten e que não podem comer merdas que vocês comem que estão nas papas. Como é que é a Joana? A Joana aqui já não é incluída nesta merda. Doidas andam as galinhas. O atirei o pau ao gato. O passarinho já vai lá, mal acabam de nascer. Esta merda... E isto é exploração animal, não é? Imagina, há um pai ou uma mãe que é vegan e tem de ouvir os putos a cantar que as galinhas andam doidas. E eles vão ter de sensibilizar os filhos a dizer não, as galinhas não andam doidas, as galinhas só querem os mesmos direitos que os galos. Isso é verdade, caralho. As galinhas andam doidas. Não, pá, as galinhas querem é receber o mesmo. Porque os galos acordam cedo para cantar, mas as galinhas querem não sei o quê. Ou seja, foda-se, isto agora também, agora fui um bocado sozinho. Isto para dizer o quê? Foda-se, meu, há tanta merda. Dá para te chateares com tudo, meu. Isto dá mesmo para te chateares com tudo, por isso. Acho que vale a pena as pessoas pararem um bocado e tentarem ter alguma calma com isso. Bem, agora, o que é que aconteceu também esta semana? Foda-se, isto agora foi cansativo. Vamos descansar aqui alguns segundos, vamos abrandar aqui alguns segundos até entrarmos no novo tema. O que é que aconteceu esta semana também? Tirei foto para um cartaz de um espetáculo que, lembra-se daquele espetáculo que eu tenho andado aqui a fazer o tease de 23 de maio? E se eu vos disser que afinal é dia 24? E eu é que sou burro. Já vou enviar para a Ticketline. Ai, queres ver? Olha, estamos aí. Estamos aí, estamos a tentar a bilheteira já. Ai, que maravilha. Ai, que a bilheteira vai ser aberta entretanto. Porque vai haver um espetáculo que vai ser aberto. Ai, que felicidade. Foi há 28 minutos enviado o e-mail para a Ticketline. Agradeço a abertura de bilheteira do espetáculo. Será que vou dizer aqui? Vou dizer aqui o nome do espetáculo. Malta, agora já vai saber. Agradeço a abertura de bilheteira do espetáculo Fruta Podre, de Rubem Branco, assim que possível. Formulário de abertura em anexo e cartazes também. Pronto. Vai haver um espetáculo chamado Fruta Podre. E eu fui tirar as fotos com o meu querido amigo Pedro Rosas, que é um gajo que eu tenho uma estima muito grande como pessoa e como profissional. É muito bom naquilo que faz e é um tipo porreiro, e muito disponível e a todas as minhas merdas. Eu já percebi que há pessoas de quem eu gosto, mas para a nossa amizade resultar tem de aturar as minhas merdas, tens de ter paciência para mim. E os meus colegas do Negro têm essa paciência, o Hugo, o Marco, pá, grandes amigos meus como o Zé, como o Rafa, como o Joel, como uma série de malta. Eu agora ia começar aqui a fazer uma lista de nomes e depois ia-me esquecer de um ou dois e ia dar merda. Já falei aqui de 6 ou 7. E a malta vai dizer, então e eu? Pá, sim, tu também. Pronto. Estás a ouvir isto e achas que devias estar na lista? Estás na lista. Só não disse por uma questão de tempo, tá? Pronto. Eles têm paciência para mim e o Rosas tem muita paciência. Então nós marcámos no domingo para tirar a foto e eu fui lá e chegámos lá e faltava um adereço porque eu precisava de uma mochila vermelha. Para a foto, para ter umas alças vermelhas, porque eu tenho uma t-shirt preta, que é a nova t-shirt das peças que tivemos a vender com a Pop Store. É uma peça nova, um design novo. Então tive de buscar uma mochila. Então fomos a uma loja do chinês. Só, atenção, nós arrancámos. Eu cheguei às 4h30 ao estúdio dele. Às 5 arrancámos para ir ver da mochila. Fomos ver, buscámos um chinês, não havia uma mochila vermelha. Fomos a outra. Comprei a mochila vermelha. Estamos a andar na loja, eu olho para cima e vejo uma taça, uma louça, uma peça de louça gigante, que é um morango gigante. Pá, não é gigante, mas é, sei lá, o tamanho de uma panela, pá, que para um morango é muito grande. Imagina que aquilo era um morango a sério, era um morango gigante. Pronto, um morango em louça gigante. Eu disse, vou levar esta merda, e gastei 30 paus num morango lindíssimo, que não serve para merda nenhuma. Usámos como adereço nas fotos e não usámos a foto em que o morango aparece. Não há problema, 30 paus para a pizza. Continuámos a andar na loja e Pedro Rosas viu um... Ah, e qual é que é a cena? Esse morango estava numa cena muito alta, no topo da prateleira. Nós chamámos uma miúda da loja, que muito amavelmente subiu, foi buscar um morango e desceu, e eu disse, olha, vou levar. E mais à frente, estava eu com o morango de um lado e com a mochila do outro, e o Rosas vê na parte de cima um relógio em formato de câmara de vídeo vintage, e diz, ai, é muito giro. E chamámos a mesma miúda, coitada, que foi buscar novamente o escadote para ir buscar uma merda lá acima, e a cena também era 30 paus, ou seja, era o mesmo preço que a minha merda. E eu disse, ó, Rosas, pá, tens de levar, foda-se. A miúda subiu de propósito. Foi super prestável até agora. Tu até gostaste dessa. Pá, leva essa merda, meu. Aí, mas é 30 paus. É pá, tu tens relógio. Não, então leva o relógio para o estúdio. Até tem um cenário. Leva. Mas eu disse aquilo também numa de, ó, Rosas, anda lá. Ajuda. Pá, já deste trabalho à malta. Leva essa merda. E o gajo levou aquela merda. E passou o resto do dia. E eu saí do estúdio às 10 e tal da noite. Passou o resto do dia a chatear-me que tinha gasto 30 paus no relógio. Estávamos parados e eu dizia, foda-se, gastei 30 euros. Não, pá, um chorão, meu. Um chorão. Tão chato. E isso irrita-me, pá. Eu digo, pá, Rosa, caga. Tu ias gastar, ias comprar uma merda para enfeitar de câmara 10 paus ou 15 paus. Ias comprar um relógio 20 paus, mais aquilo 15 paus dá 35 paus. Gastavas mais 5 paus. Aqui está mais barato. Ah, sim, mas o meu relógio... Agora podes-me dizer assim, Ruben, mas o relógio é fixe? Não. É meio merda. O relógio, por acaso, é meio merda. É pá, só que eu já tinha... Pá, eu já estava com uma conta para ir de 40 paus. Ou mais. Foi mais, foi 40 e tal. Quase 50 euros. E eu estava tipo, este cara não está a gastar dinheiro em nada. Eu acabei de comprar um morango em louça e ele não vai comprar nada. Então, comprou um relógio de merda. E depois, como estávamos no estúdio, eu disse, pá, era giro, olha, vamos gravar aqui um bocadinho da nossa conversa. E então, eu partilho convosco, de seguida, um pouco da minha conversa com o Pedro Rosas e a seguir voltamos a mim, tá? Até já.
Qual que seja, não sei o tanto.
Olha, foda-se, eu estiver a falar para a rua. Pá, tens de falar minimamente para os dois. Estás a falar em trivela.
Então, mas como é que eu vou ver as fotos e vou estar a falar contigo ao mesmo tempo? Esta merda não funciona assim.
Realmente, não é? Porque tu falas com a boca e vês com os olhos, como uma pessoa normal. Mas de repente chegas aqui e falas pelos olhos, porque és um deficiente mental. Consegues olhar para as fotos? Olha eu olhar para as fotos e a falar contigo. Foda-se, que cena do caralho que eu estou a fazer.
Mas olha a maneira como tu estás posicionado.
Queres ter um bocado de posição comigo? Vou para aí e vens-te para aqui?
Não.
Ah, pois, estás a embirrar. Connosco temos Pedro Rosas. Pedro, diz olá às pessoas que nos estão a ver.
Olá, povo.
Olá, povo. Como é? Peter Rose é o meu videógrafo, de quem vocês já ouviram falar muitas vezes, meu amigo de casa, já foi jantar à minha casa. Comeu um incrível frango com massa, foi uma espécie de mac and cheese com frango que eu fiz, que eu sou muito jeitozinho na comida, e estava muito bom. O Pedro, vocês vão perceber ao longo desta brevíssima conversa, até porque eu não tenho paciência para ele, desta brevíssima conversa, que o Pedro, coitado, é meio deficiente. O Pedro, eu conheci-o numa altura em que ele estava numa fase muito complicada da carreira dele, na medida em que estava a trabalhar com a Carol Branco, e eu disse: Carol, desculpa, estás a usar? E ela disse: quem? E eu: nada. E ficou em família, Carol, eu estou com as vacinas em dia, podes estar descansado. Mas não, eu estava a fazer um trabalho freelance e agora trabalha connosco, com a malta. No fundo, Pedro Rosas é a velha expressão dele: não tem agente, mas tem agente.
Isso.
E neste momento estamos no estúdio de Pedro Rosas, que é um estúdio lindíssimo, que tem agora um relógio fantástico. Eu acho que já vos contei, por isso não vale a pena contar. Vocês, não me posso esquecer de ter contado isto, porque isto agora está a ser gravado antes da parte que eu vou gravar. Aliás, a malta já ouviu uma parte que vai ser gravada depois disto. Isto é uma espécie de viagem no tempo. Então eu tenho esse relógio e estamos agora a escolher as fotos para o cartaz do espetáculo que vai ocorrer a 24 de maio, não a 23, como eu tenho andado a dizer, porque sou estúpido, nem uma porta e mal o e-mail. É dia 24 de maio. Pronto, é isso. Pronto. Isto é uma coisa muito gira para se fazer em podcast, que é escolher fotos. É porque a malta vai ouvindo, não é?
Pronto. E não vai ver.
Não vai ver, mas eu estou cá para ver. O que é que tu podes ir fazendo agora, Pedro? Eu vou explicar como é que isto se faz. Porque tu e o audiovisual não é bem a tua cena. Tu vais avançando nas fotos.
Sim.
E vai, o que é que achas? E a gente, eu estou focado no podcast, tu estás focado nas fotos. De vez em quando paramos as fotos e vamos ao podcast, depois paramos o podcast e vamos às fotos, mas é isto, percebes?
Ok, mas é fazer de conta que não está aqui o microfone no meio de nós dois, com um tripé no chão.
Com dois fones e tudo mais.
Super afastado do PC.
Mas, mano, tu não estás afastado do PC, meu. Como é que tu tá? Então como é que tu estarias? Explica-me como é que tu estarias, senão, porque tu estás afastado. Puto. Tu estás sentado na cadeira à frente da secretária, mas estás afastado.
Mas estou para aí a 3 palmos.
Está bem, Zé, mas chega-te à frente, meu.
Então,
foda-se.
No tripé?
Pronto, bateste no tripé agora?
Não,
estás a bater no tripé?
Está um bocadinho.
Tá, olha, eu...
Este ainda está molhado, da última filmagem que eu fiz.
Fizeste uma filmagem à chuva?
Não, cara, fiz uma garrafinha.
Ah, é aquela da garrafinha.
Tirar pois. A tampa,
assim. Muito interessante. Bem, Pedro.
Não interessa.
Pedro, o que é que tu achas de me tirar as fotografias?
Opá, é muito difícil.
Uhum.
Eu vou explicar porquê. A tela tem uma medida.
Largura. Sim.
Ok. E o meu maior problema...
E só tem essa medida?
Não,
tem é unidimensional?
Largura e comprimento.
Ah, ok. Pronto, tu é que és meio... Sim,
desculpa. É burro?
Estou a ouvir. Estou, então, sim. E eu porque eu sou gordo, não é? Porque
não,
eu sou gordo.
Não és
gordo.
Não és nada.
Há pessoas que estão a ouvir isto muito mais gordas do que eu, de certeza.
Mas tu não és gordo.
Mas há malta muito gorda a ouvir isto. E estão a comer merda enquanto me ouvem. E estão... Meus coates e o caralho, e estão a ouvir esta merda.
Não, mas tu não és
estão
gordo.
Estão no carro, foram ao Mac. Foram ao Mac, tal como nós fomos à tarde. Nós fomos comer um menu e um Europa, pança e um gelado.
Às 5 da tarde.
Pá, foda-se, nós chegamos aqui às 4h30 e disse: Rosas, olha o fato novo que eu comprei. Rosas viu o meu fato com o nome e disse: olha, vamos tirar as fotos. Eu esqueci-me da mochila vermelha. Pá, vamos aos chinês comprar uma mochila. Fomos aos chinês comprar a mochila, comprar o relógio para o Rosas, porque eu preciso. Fomos ao Mac e nisto são 8h17, ou seja, passavam quase 4 horas para nós tivermos 40 fotos. Dá 10 fotos por hora.
Que só vamos usar uma.
Vamos usar mais.
Ah, vamos usar mais.
Se calhar uma delas até já saiu.
Ninguém sabe,
porque nós estamos a gravar isto com o futuro. Mas, por exemplo, agora que tu trabalhas mais comigo, tu não sentes que a tua vida melhorou?
Em que sentido?
Todos.
Todos?
Todos os sentidos. Profissional é incrível. Está muito melhor agora.
Pá, imagina,
Obrigado, Pedro. E a nível de pessoas que tu tens vindo a conhecer, tu não achas que eu sou, sem dúvida, aquela que tu dizes, pá, já... Yeah.
Pá, és a ponte.
Sou a ponte.
É.
Que te leva para a felicidade.
Nem tanto, mas...
Então leva-te para onde?
Pá, leva só. Eu vou arranjando.
Pois é.
Vou procurando.
A tua mãe é que leva só. Por acaso não leva só, que ela chama bué da gente. Ei, é para levar, eu levo com todos. É isso, senhor.
Vou mostrar isto à minha mãe.
Pois é.
Quero ver tudo isso à frente dela.
Pelo amor de Deus, digo-lhe bem pior nas costas. Está-me a ouvir? Ela diga. Muito bem, Pedro. Olha, eu gostei muito deste bocadinho. Estamos com, neste momento, já um total de quase 6 minutos de gravação da nossa conversa.
Sim.
E visto um total de 0 fotos. Ou seja, vou parar esta merda. Porque se a gente continua esta merda, daqui a bocado a minha namorada sai daqui a aproximadamente 3 horas. E vai dizer, olha, estou a ir para casa. E eu, nem sabes.
Não está pronto.
E, pá, ainda estamos a escolher. Pá, estamos a editar, sabes que isto demora. E não, na verdade, ficámos só aqui à conversa. Por isso eu vou-te abandonar.
Está bem.
Queres dizer adeus às pessoas?
Bah, malta, olha, foi um prazer estar com vocês. Pá, tecnicamente eu não estou com vocês, mas...
Não, mas estás... Mas estás,
como é que tu consegues fazer
mas...
isto.
Mas... Porque tu tens de perceber que tu estás num certo momento que não existe no espaço temporal em que tu estás. Ou seja, quando tu estás a gravar um podcast, isto agora é muito metafísico.
Okay.
Tu estás a gravar um...
É para aprender.
É isso, isto é a minha visão. Tu estás a gravar um podcast e estás num momento teu, mas que, a partir do momento que tu publicas isto, já não é teu, isto já é de toda a gente. É. E pode ser das pessoas quando estão...
Também é toda a gente.
Pronto, percebes? É muito infantil da tua parte. Eu tenho pessoas aqui com 30 anos, 40, 50 anos, algumas delas,
sim,
até mais... que ouvem este podcast e dizem, pá, o Ruben é uma das pessoas que vale a pena ouvir. É um gajo que quando fala é como um regador que nos molha com sapiência. E tiveram de ser confrontados com o facto de tu seres um estúpido, mas tudo bem. O que eu te estava a dizer é, tu quando gravas um podcast, tu gravas agora, mas ele pode ser ouvido no carro, numa viagem de avião, enquanto lavam a roupa, enquanto sujam a roupa,
cozinham,
enquanto comem, enquanto vomitam porque são bulímicos. Ou seja, há uma série de momentos em que tu podes estar presente. Então isto tem de existir numa vibração meio tudo e nada, meio branco, como fusão de todas as cores.
Ok. Pronto, olha, foi um
pronto,
gosto.
Pronto, olha, está bonito, bela merda, o que é que está?
Foi um gosto, estou quase a adormecer. Certamente aqui a malta
houve
também.
Pessoas que adormeceram. Neste momento houve pessoas que adormeceram.
Mas pronto.
Pedro Rosas, só para acabar, sim, e antes de mandarmos as pessoas para mim novamente, porque eu vou recebê-los do outro lado, porque eu recuso-me a acabar um episódio de um podcast com um momento.
Se eles a meta.
Não, se eles foram embora, foram embora. Mas eu não vou embora, porque eu estou aqui para o meu povo. Que nem Napoleão estava para o seu. Que também era baixinho. Napoleão era baixinho.
Como tu?
Exatamente, isso é que eu disse, também era baixinho. Não disse o também, pô, não, mas pensei
não,
também.
Não sei.
Já houve situações em que nós tivemos os dois, por exemplo, um espetáculo de empresa que eu fiz há uns meses, foi por acaso correu bem, em que as pessoas me contrataram, não foi? As pessoas contrataram,
sim,
me pagaram, e foi tudo incrível, e o Pedro Rosas veio acompanhar-me, e no final do espetáculo as pessoas pediam-me para tirar fotos com o Pedro Rosas.
É verdade.
E eu que atuei, nada, nadinha, não me disseram nada.
E chegamos lá, eles conheceram-me.
E não
e
me conheciam
não.
A mim.
E tu é que és o artista.
Yeah.
E eu só fui acompanhar.
Pois
e sou
é.
Fotógrafo.
Não, mas agora explica às pessoas como é que és conhecido. És conhecido pelo quê, Pedro?
Pelo meu trabalho.
Uhum.
Porque eu sou muito bom a nível de vídeo e fotografia também.
Sim, 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 sim.
E, opá, pronto, as malas.
Faz casamentos, batizados, sessões de grávidas.
Fico emocionados com os meus vídeos também e partilho com outros amigos e família. E eu acabo por ser conhecido.
Ficou emocionado com os meus vídeos.
Sim. Sim, porque um vídeo...
Um vídeo toca.
Traz emoção.
É como muito. uma música toca.
Sim, é uma arte. É.
Sim.
Pronto. E é através da minha arte que eu sou conhecido.
Mas há algum tipo de arte em específico que tu reconheças que te esteja a dar um público mais abrangente, Pedro?
Não, digamos que eu como trabalho com muitos artistas...
Ok.
Isto é forte.
Estás a tentar.
Sim, sim.
Eu vou explicar a pessoas. Comigo está Pedro Rosas, também conhecido como o infame Third Guy. O que é o Third Guy? Há dois cavalheiros, aliás, um, aquele é do São Miguel, certo? É do Miguel. É, que os vídeos são do Miguel. Grande abraço ao Miguel. Há um TikToker que é o Sir Miguels, o Sir Miguel. Que é um tipo muito querido, que faz uns vídeos, aqueles desafios a cantar, em que toca um bocado da música e depois a malta tenta cantar. E cantam todos muito mal. E o Pedro Rosas é sempre o terceiro gajo, e sim, é o que canta pá, pior, é o que desbloqueia a risada geral, porque é horrível. E as pessoas reconhecem-te como, ah, tu és o gajo que canta mal.
É. Opa, sim.
Sentes que és uma espécie de Zé Cabra da videografia?
Pá, não.
Mas és. Tu que sabes quem é o Zé Cabra?
Também não.
Pois. Este animal que está aqui, eu não sabia quem era o Luís de Matos, malta. E agora, neste momento, as pessoas que nasceram no início dos anos 90 e antes disso, acham que tu és atrasado mental. E és, em parte. Não sabes quem é o Luís de Matos. E pá, foda-se, eu estou-me a irritar só de me lembrar da merda que tu fizeste. Estávamos exatamente nesta posição. Eu disse, pá, o Luís de Matos. Pá, calou-se, não disse nada. E quem é o Luís de Matos? Eu mostrei o Luís de Matos no Instagram. Eu disse, pá, o Luís de Matos faz merdas. Este atrasado mental abre uma aba nova do Instagram e pesquisa Cristiano Ronaldo.
Não, mas calma.
Não, agora está escalado.
Não,
agora está escalado, a puta.
Explica porquê.
Foda-se, porque eu disse, o Luís de Matos
é o maior de Portugal.
E é, meu, é o maior da história. É o maior da história. Foi mágico do mundo, da década, do caralho.
Tu disseste que...
Imagina, ele foi o mágico da magia. A magia toda disse, foda-se, é o Luís de Matos. O Harry Potter é merda, ao pé do Luís de Matos. E este atrasado mental abre-me o Cristiano Ronaldo ao lado. E diz, já estás a ver o Cristiano Ronaldo. Não me diz, mas tipo, fica com cara de burro. Olha para os seguidores de um, mete assim um cursor por cima, depois vai para o Luís de Matos, mete por cima do outro e diz, pá, ó puto, eu não quero acreditar que tu estás a comparar essa merda. Abriu outra aba e meteu a Georgina. E disse, não, a Georgina é mais conhecida que o Luís de Matos. E eu, pá, eu já ia irritar, eu disse, puto, isso quer dizer alguma merda? Pá, e o gajo só a fazer aquela merda. E eu, pá, para provar um ponto, abro uma nova aba e pesquiso Joe Biden, que tem menos seguidores que a Georgina. Eu disse, pá, o presidente dos Estados Unidos da América tem menos seguidores que a Georgina. E o Rosas, muito rápido, só diz, é porque é menos importante. Pá, foda-se. Eu não sei como é que a gente ainda consegue trabalhar juntos. Mas, pô,
isso foi só para te chatear.
Pois,
e consegui.
E estou chateado. Pedro, disse adeus às pessoas que eu vou embora.
Pronto, o meu nome é Ruben Branco.
Pá, muito, muito infantil da parte de Pedro Rosas. Pedro Rosas agora é um bimbo que tem um relógio novo e tem 1000 fotografias. Foi a Paris uma vez, tem 4 molduras.
São recordações.
São recordações, são momentos, são emoções que as pessoas sentem com os teus vídeos. Eu estou em quase todas.
Estás só em 2, pá.
Então, são 4, estou em metade.
Não tenho só 4 fotos aqui.
Mas da viagem de Paris? As pessoas sim, que aparecem mais vezes nas suas fotos, duas aparições, olha, foda-se, gênio do cara. Com duas aparições, é Fernando Rocha e Ruben Branco.
Pronto.
Estamos em pé de igualdade, eu e o Rocha. A nível de fotos. Okay. A nível de fotos. Tudo o resto, a malta sabe que eu, por favor, claro. Estou cheio dele. Eu? Foda-se. Aliás, eu fui a Paris fazer aquele, o meu espetáculo.
Sim.
Que tem, e disse, olha, pá, o meu espetáculo se calhar é curto, porque é só 15 minutos. Pá, mas no final fazem o piso em pé. Ah, os putos estão a começar. Pá, então, pronto, deixei os putos fazer um open mic no final.
Yeah.
Acabei de perder trabalho com isto. Fui expulso da Fly, todos os cartazes onde eu estava foi para a pizza.
Se calhar é melhor não...
Pessoal, vamos voltar só para mim, porque esta conversa, senão não saímos daqui, porque ainda não editámos nenhuma foto, tá?
Bah, maltinha, foi um gosto estar com vocês, espero que tenham gostado e continuem neste podcast de merda do Ruben.
Má logo. É contigo, Ruben. Estamos de volta. Muito boa conversa com Pedro Rosas. Se calhar uma parte ou outra eu tive de cortar, mas muito boa conversa com Pedro Rosas. E agora voltamos para finalizar este episódio. Não vamos finalizar com Pedro Rosas, vamos finalizar sim com algumas perguntas que eu fui recebendo para este podcast. Uma vez mais, por exemplo, tenho aqui esta pergunta que vem de Mercury Lives Forever. Mercury Lives Forever. My dogs. Temos aqui uma. Epá, eu não sei se já respondi a esta pergunta ou não. Acho que não. Deixem-me ver. Olha, agora não me lembro se eu já respondi a esta no episódio. Epá, de certeza que já, porque isto é de 28/2 esta pergunta. Porque eu sou burro e eu tirei para print screen e não retirei se já era uma pergunta respondida ou não.
Mas já, já, que eu falei no Eva Plan, já sei. Está aqui porque estava aqui duas perguntas. Esta aqui que diz hoje, não é de hoje, é do dia, que não sei quando é que foi que diz. Outra pergunta para o podcast. Olá, Ruben. Meu nome é Sim, porque eu gosto muito dos Queen, pequenas publicações. Ah, pois, por isso é que foi a seguir. Mercury Lives Forever, por causa do Freddie Mercury. Mas não lives forever, seu, já morto. Como disseste no último podcast que foste à França, podes dizer-me um sítio, um monumento para eu visitar? É que eu sempre quis ir à França. Ah, você fala assim, à França. Como se fosse à VEC mesmo, fui à França. E também vais ao Portugal? Muito bem. Beijos, continua com o podcast incrível que me deixa rir. Ainda bem que o meu podcast deixa rir. Se algum dia o meu podcast não vos deixar fazer qualquer merda, digam-me. O meu podcast não é nada nem ninguém para estar aqui a meter-se na vossa vida. Se queres rir, o meu podcast tem mais é que te deixar rir. Coisas para ver em França. Opa, é o clássico. Olha, vai ao pé da Torre Eiffel, tira uma foto, que isso dá sempre likes. Vai ver as merdas. Eu gosto de ir para sítios que não interessam. Gosto de andar naquelas ruas por dentro para ver como é que a malta anda, se a população local tem boa postura. Eu gosto disso. Por exemplo, nós fomos comer um crepezinho numa cena de venda de rua. Se calhar é uma merda. Se calhar comemos no pior sítio de crepes de Paris. Ou seja, é muito difícil para mim, que não estou lá a viver, dizer-te, olha, tens mesmo de ver isto. Opa, eu vi merdas que, se tu pesquisares o que visitar em Paris no Google, foi o que apareceu, porque pá, estávamos todos em grupo e então foi o ponto da gente foi. Então, o que eu te posso dizer é isso, é um clichê do caraças. Mas sim, mas é fixe. Eu curti, estás a ver? Curti ver Torre Eiffel, o Arco de Triunfo, descer lá o Champs-Élysées, não sei o que, foi giro, mas isso é merdas que tu, se pesquisares no Google, são esses os resultados que te vão dar. Lá está, estive lá há pouco tempo, não dá para ter bem uma noção. Mercury lives forever. A próxima pergunta veio da Eva Coração. A Eva tem um coração. Olá, Eva Coração. Olá, Ruben, tudo bem? Tudo bem, Eva? E tu, como é que tu estás? Estou neste momento a ouvir o teu podcast e lembrei-me de uma pergunta, caso estejas à vontade, claro. Como é que conheceste a tua namorada? Beijos e continua assim que vais longe. Eu espero ir muito longe, Eva, muito longe. Olha, como é que eu conheci a minha namorada? Foi num espetáculo. Estava quase para não fazer esse espetáculo. Estava indeciso entre... tinha uma proposta para o mesmo dia, mas para Lisboa. E esta era em Gaia e eu estava a viver em Santa Maria da Feira já. Então foi... calhou aceitar aquela. E conhecia no espetáculo porque eu estava solteiro. E eu solteiro, eu estava a fazer a chamada pesca de rede. Então eu começava o meu espetáculo sempre da mesma maneira, a meter-me com o público, e correu bem e foi com ela. A primeira interação que eu fazia nessa altura, perguntava à malta: pá, o meu nome é Ruben, vocês não me conhecem, isto foi 2019, vocês não me conhecem, eu não tenho tempo para saber o vosso nome 1, vamos fazer o seguinte, eu vou contar até 3, quando eu disser 3, vocês dizem todos o vosso nome ao mesmo tempo. Isto foi uma coisa que o Pedro Valuzinda fez, umas vezes que eu ouvia fazer, eu disse: Pedro, posso fazer também? Pedro Valuzinda é um gajo incrível, e eu disse: pá, que podes. E então eu usei durante um tempo este começo, e eu depois escolhia sempre alguém do público e dizia: pá, por exemplo, este senhor, como é que se chama? O gajo dizia: João. Dizia: pá, o João tem um nome meio banal, os pais nem se preocuparam em dar-lhe o nome, como deve ser, se calhar não és desejado, mas pronto, não há, ou seja, eu perguntava o nome, e de uma pergunta tão normal como diz-me o teu nome, que, pá, man, dizia uma merda horrível sempre. Mas continuava como se nada fosse, que foi o que eu fiz com o Miquel, que eu perguntei: como é que esta senhora, como é que se chama? É o Miquel. Eu pergunto: a Miquel tem um nome de merda, mas não faz mal nenhum. Quando eu disse a Teresa, ela vai dizer o nome dela também. E isto tem sempre alguma graça. E eu: pá, estou a brincar, não tens culpa, os teus pais têm mau gosto, tudo bem. Bora lá, malta. 1, 2, 3, e a malta toda diz o nome, e tu nem percebes bem se a pessoa ficou chateada ou não. Eu fazia isto em todos os espetáculos. E depois eu tenho outra piada, que essa ainda faço, e eu posso contar aqui, já contei algumas vezes, em que eu estou a falar de ter dado uma Pandora, uma ex-namorada minha, e eu pergunto sempre, quando há alguém que tem, que era o caso da Miquel, eu pergunto sempre quem é que tem uma pulseira, ela disse que tinha, e eu pergunto sempre quem é que lhe deu, e eu tenho piadas para, seja quem for a pessoa que lhe deu a pulseira, eu tenho uma saída, ou seja, parece que é improviso, mas essa em específico não é. E ela disse que foi a mãe dela. E eu disse: ah, já vi filmes assim, mães e filhas. E a malta ri-se. E ela fica logo assim com aquela cara de foda-se. E eu disse: estou a brincar. Ela: calma-se, estou a brincar. Até porque nesses filmes as filhas têm mamas maiores do que tu. Que é uma piada incrível para tu dizeres a uma pessoa que tu não conheces de lado nenhum num barzinho. Foda-se, caralho, eu não sei como é que eu nunca vou no focinho até hoje. Agora que a malta já sabe para o que vai, está tudo. Mas ao início eu arriscava muito. Mas esta foi a primeira interação. E eu lá pelo meio, eu tinha uma piada em que falava sobre as reações de Instagram, e eu dizia, pá, malta, se vocês gostaram, para eu saber que estiveram aqui hoje, mandem-me reações ao story que eu pus agora, com chaminhas. E ela fez isso, e eu, que nem abutre, a voar, a circundar, como se está, mandou aqui uma chaminha, pá. E quando damos por nós, estamos juntos há quase 5 anos. Por isso foi o espetáculo mais caro da minha carreira. Mas foi assim que a gente se conheceu, Eva. É uma história muito bonita, muito bonita. A próxima pergunta veio aqui do Francisco Sampaio. Vai! Francisco disse, pergunta para podcast, primeiramente. Tudo bem contigo? Obrigado. Tudo ótimo. Já tinha respondido há bocado. Podias ter ouvido, Francisco. Mas tudo bem. Em segundo, acreditas que a comédia pode provocar mudanças sociais ou abrir os olhos sobre alguns temas mais polémicos? Abraço e um beijo para os gatinhos. Antes de mais, muito obrigado pelo beijo para os gatinhos. Eles agradecem e dão-te uma unhada de volta. A nível da comédia abrir os olhos e horizontes sociais e o caraças, eu acho que tudo pode fazer. Tudo pode fazer. Um filme pode fazer isso. Uma música pode fazer isso. Uma peça de teatro pode fazer isso. E um espetáculo de comédia pode fazer isso. Se é essa a pretensão quando vou a palco, não. Estás a ver? Isso acho que não. Por uma questão, é que eu não acho justo, digamos assim, tu olhares para a comédia como uma merda que tem uma obrigação ou que pode mudar. Porque se a pergunta é, pode? Pode ter esse papel? Pode. Deve? Não, meu. Não deve. Porque senão tu estás-me a enclausurar, estás a dizer assim, Ruben, tu queres fazer piadinhas a chamar nomes às pessoas? Não podes, pá, tens de as fazer pensar. Ah pá, mas se é para isso eu não quero. Se é para isso eu vou fazer palestras. Que atenção! Não era o fim do mundo, e eu não digo que não vá fazer, até porque estou a tirar formações nesse sentido, de um dia poder dar palestras fora da comédia. Bem dispostas, sim, mas fora da comédia. Ou seja, isso é uma coisa. Outra muito diferente é tu dizeres, não pá, tu agora só podes fazer rir sobre aquilo que nós achamos que tu deves fazer rir. Foda-se, mano. Isso já não. Ou seja, se pode ter esse papel, pode. Tudo pode. Agora, se é obrigatório, isso acho que não. Não sei se agora me perdi aqui um bocadinho, mas no fundo é isso. Entretanto, queria só fazer aqui uma ressalva. Opa, isto não é bem uma mensagem, aliás, não é bem uma pergunta, mas é uma sugestão que vem aqui da Joana Passão. Olá, Joana, como estás? Grande beijinho. Já ponderaste meter o podcast no YouTube também? Pelos bocadinhos que mostraste nos vídeos dos morangos, assumi que também grava vídeo e não só áudio. Acho que teve a hipótese de ver a tua linguagem corporal e as tuas expressões e mais alguma coisa, ou não? Que atrasado mental que eu sou. De ver a tua linguagem corporal e este foda-se, ai caralho, é que só digo merda, meu. Foda-se, é que olha, há uns anos atrás disseram uma frase sobre mim que eu acho que é verdade. Disseram-me assim, Ruben, tu nem és mau, mas só te dás com merda. E eu acho que é verdade, só me dou com merda, mas depois eu também tenho um lado de mim que é só merda. Que eu estou a ler isto, estou a pensar, queres o vídeo, queres eu, pá. Tipo aqueles sketches dos gatos fedorentos, pá, e há 20 anos atrás. E muitos de vocês não eram vivos ainda. Bem, vamos recomeçar. Já ponderaste meter o podcast no YouTube também? Pelos bocadinhos que mostraste nos vídeos dos morangos, assumi que também gravas vídeo e não só áudio. Acho que teve a hipótese de ver a tua linguagem corporal e as tuas expressões são uma mais-valia e que complementam o teu humor. Agora já foi um bocado ofensivo. A cena do complementa o teu humor é tipo, muito engraçado. E uma pizzinha tão bocolhuda. Mas sim, opa, tá em cima da mesa. Está em cima da mesa a possibilidade de eu começar a gravar para o YouTube. Até porque há pessoas que preferem ver no YouTube do que ouvir em podcast. Não sei se é o facto de lá estar, ter um suporte visual. Está em cima da mesa, não será para já, até porque neste momento estou a gravar o vídeo para, se eu quiser mais tarde, pá, cortar um reel ou qualquer coisa, já fica feito, estás a ver? Ou seja, eu não escrevo o podcast a pensar nisso, mas já fica feito, fica guardado. Se eu depois mais tarde quiser colocar tudo no YouTube, posso. Pá, se bem que isto está, e este aqui é o ponto, estes vídeos estão a ser gravados na vertical, já para ficar com uma qualidade fixe para o Reel. Se eu começar a gravar para o YouTube, vou ter das duas uma, ou gravo no horizontal e depois o Reel é um corte e já perdes um bocado de qualidade, ou tenho de usar duas câmaras, é pá, o dobro do trabalho. Uma na vertical, outra na horizontal, dá para fazer? Dá. Mas e aí vais dar primazia a qual? Há câmara que vai para o YouTube, há câmara que vai para os Reels? Não sei. Muito confuso. De qualquer forma,
e isto é que importa, está em cima da mesa, mais tarde ou mais cedo irá para o YouTube, e é isso. Este podcast está muito longo, porque eu estou a olhar para a gravação, já passou aqui a margem dos 40 minutos, mais a conversa do Rosas, então, porrada este. Porrada. Mas pronto, vou voltar com vídeos no YouTube, até porque tenho já aí 3 vídeos escritos. Pá, e quero falar de merdas. Foda-se, a música da Maria Leal, meu. O que é aquilo? A música já é uma merda, mas ela está coberta de merda. Aquilo é lama, mas parece merda. E combina com a música. E eu quero falar disso. Só que, e aqui, desvendando um pouco o véu, eu quero ter esta questão da bilheteira aberta. E assim que tiver, eu posso meter vídeos. Porquê? Malta está a ver os vídeos e pá, já há a bilheteira e começas logo a ativar. Se não lanço o vídeo amanhã e a bilheteira está aberta no dia a seguir e perdes ali uma oportunidade de capitalizar a nível de comunicação. E então pronto, é isso. Mas pronto, o podcast volta para a semana, já sabem. Ah, a questão da lista de coisas que vos irritavam, eu disse que ia falar com o Hugo Soares com isso, ia gravar com ele, só que eu não me consegui cruzar com o Hugo esta semana, infelizmente. Mas assim que tiver com ele a gente grava isso, por isso à partida para a próxima semana esse vai ser o momento do podcast. Até lá, sintam-se à vontade para continuarem a dizer coisas. Estou a gostar desta abertura que a gente tem. Há malta que, como vocês já viram, eu posso não vos responder, mas do nada têm a resposta aqui no podcast. Há outras pessoas que eu efetivamente respondo no podcast e respondo também no Instagram, mas pá, tem a ver com o trabalho e não sei o que aí, com o fluxo de tempo disponível para a altura, e é isso. E eu agora vou-me embora e a gente para a semana volta no podcast e esta semana volta ainda em vídeos. Pá, no Instagram há de ser anunciado quando abrir a bilheteira, há de ser anunciado também o giveaway dos convites da Comic Con, se quiserem vir comigo, aqui na Expo Nord, 21 e 24 de março, vai ser, vou postar um reel e é só a malta comentar, e sou eu que escolho. Tipo, é uma cena de criatividade, tipo, pá, digam um motivo para virem comigo à Comic Con e eu escolho quem eu quiser, não há cá o... Ah, sorteei! É pá, não, você mesmo eu escolher, eu digo isso, sou eu a escolher. Pá, se tu fizeres um comentário muito engraçado, eu vou escolher aquele comentário. Pronto, e é isso, e a gente vai falando, tá? Fiquem atentos no canal de transmissão que eu vou lá anunciar quando a bilheteira estiver aberta também. E mais merda, e estou cheio de publicidade no fim, cheio de merdas para dizer, que chato, estou a ficar chato como o caralho. Vou-me embora. Então vá, malta. Mal logo.